Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 20 de novembro. Nos estúdios, Silvana e José. Papa Francisco escreve ao nuncio na Ucrânia. Sobre essa tragédia, a última palavra será de Deus. Um abraço para todos os ucranianos, onde quer que estejam. Uma prece e o silêncio, como aquele que todas as manhãs às 9 horas, os habitantes de Kiev e de outras cidades mantêm para recordar as vítimas do conflito e os prisioneiros em condições deploráveis. O apelo para que os responsáveis sejam capazes de iniciar caminhos de diálogo, reconciliação e harmonia. E, por fim, a certeza de que Deus permanece ao nosso lado, mesmo quando os esforços humanos parecem infrutíferos e as ações insuficientes. Esses são os sentimentos pessoais expressos pelo Papa em uma carta breve, mas comovente, enviada ao arcebispo Visvaldas Kulbokas, nuncio apostólico na Ucrânia, para marcar a triste data dos 1.000 dias desde o início da agressão militar russa em grande escala. Uma tragédia imensa, afirma Francisco, sobre a qual a última palavra será de Deus. As palavras enviadas pelo Papa ao seu representante na Ucrânia, frequentemente descrita como martirizada e agora também chamada de amada, não são meras expressões de solidariedade. Elas representam, como o próprio Santo Padre escreve, uma súplica fervorosa a Deus, única fonte de vida, esperança e sabedoria, para que converta os corações e os torne capazes de iniciar caminhos de diálogo, reconciliação e harmonia. O Papa dirige-se a todos os ucranianos e reconhece que nenhuma palavra humana é capaz de proteger suas vidas dos bombardeios diários, nem consolar aqueles que choram os mortos, nem curar os feridos, nem trazer de volta as crianças, nem libertar os prisioneiros, nem mitigar os efeitos severos do inverno, nem restaurar a justiça e a paz. Contudo, isso não apaga a esperança de que a palavra paz, escrita em letras maiúsculas na carta para enfatizar a força desse desejo, infelizmente esquecida pelo mundo de hoje, possa voltar a ressoar nas famílias, nos lares e nas praças da querida Ucrânia. Infelizmente, pelo menos por enquanto, não é assim, observa o pontífice. O Papa garante que se une à oração daqueles que todas as manhãs, às 9 horas, com 1 minuto de silêncio nacional, os ucranianos recordam com dor as numerosas vítimas do conflito, crianças e adultos, civis e militares, assim como os prisioneiros que frequentemente se encontram em condições deploráveis. Uno-me a eles, para que o clamor que sobe aos céus, de onde vem o auxílio, seja mais forte. O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra, declara Francisco. A carta termina com uma oração a Deus para que, enquanto recolhe todas as lágrimas derramadas, das quais pedirá contas, ele possa consolar os corações e fortalecer a esperança de sua presença. Será Deus, é a palavra final do Papa Francisco, quem pronunciará a última palavra sobre esta imensa tragédia. O pontífice encerra com uma bênção para todo o povo ucraniano, a começar pelos bispos e sacerdotes, com os quais você, caro irmão, escreve a Kulbokas, permaneceu ao lado dos filhos e filhas dessa nação, ao longo de todos esses 1.000 dias de sofrimento.
Papa Francisco se encontrou com fiéis e peregrinos nesta manhã de quarta-feira, na audiência geral, na Grande Praça São Pedro. Maria Ângela Jaguraba.
Na catequese da Audiência Geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre a ação carismática, outra forma de atuação do Espírito Santo. Dois elementos contribuem para definir o que é o carisma, sublinhou o Papa. Em primeiro lugar, o carisma é o dom dado para proveito comum, para ser útil a todos. Em outras palavras, não se destina principal e ordinariamente à santificação da pessoa, mas à disposição da comunidade. Em segundo lugar, o carisma é o dom dado a um ou a alguns em particular, não a todos da mesma forma, e é isso que o distingue da graça santificante, das virtudes teologais e dos sacramentos, que, pelo contrário, são iguais e comuns a todos. O carisma é para uma pessoa ou comunidade especial, é um dom que Deus lhe dá, sublinhou o Papa.
I carismi sono monili, o gli ornamenti che lo Spirito Santo distribuisce.
Os carismas são as joias ou os ornamentos que o Espírito Santo distribui para tornar bela a esposa de Cristo. Assim, compreendemos por que é que o texto conciliar termina com a seguinte exortação: estes carismas, quer sejam os mais elevados, quer também os mais simples, devem ser recebidos com ação de graças e consolação por serem muito acomodados e úteis às necessidades da Igreja.
Papa Francisco, Acutis e Frassati Santos no Jubileu. Papa Francisco, na conclusão da audiência geral dessa manhã, anunciou a canonização de dois jovens leigos no próximo ano. Acutis, na Jornada das Crianças e Adolescentes, e Frassati na Jornada dos Jovens. Pontífice anunciou ainda que no dia 3 de fevereiro será realizado no Vaticano um Encontro Mundial dos Direitos das Crianças, com o título Vamos Amá-las e Protegê-las, uma ocasião para individuar novos caminhos dirigidos a socorrer, proteger milhões de menores explorados, abusados e que sofrem as consequências dramáticas das guerras. Mas voltamos a falar sobre Jubileu e os voluntários do projeto Rome Strata. Maria Ângela.
Graças ao acordo entre a Fábrica de São Pedro e a Homo Viator, Fundação São Teobaldo da Diocese de Vicenza, desde maio passado está ativo em São Pedro um serviço voluntário permanente para o acolhimento e o acompanhamento dos peregrinos ao longo do percurso até a meta, a Basílica de São Pedro. Romea Strata, este é o nome da iniciativa e do caminho de mesmo nome, une tradição, espiritualidade e acolhimento. Além do percurso reservado na Praça São Pedro para evitar as filas de turistas na missa diária do peregrino, a digitalização e sistematização da coleta de seus dados de chegada estão disponíveis para todos os peregrinos e também o certificado Testimonium, precioso pergaminho, com os ícones dos santos Pedro e Paulo, entregue a todos os peregrinos, independentemente da distância percorrida, desde que não seja inferior a 100 quilômetros. De manhã e à tarde, os voluntários já treinados acolhem os peregrinos que chegam a pé e de bicicleta dentro do local instalado na Praça São Pedro, na passagem Orante, mas também a cavalo. Alberto Castelo de Pereda, peregrino da paz, é espanhol que chegou a Roma nos últimos dias a pé, diretamente de Jerusalém, no final de uma longa e difícil viagem que se tornou mais complicada pelo conflito israelense-palestino. Em maio passado, um casal de Pisa chegou à Praça São Pedro a cavalo. No entanto, são muitos os peregrinos que chegaram de bicicleta. De junho a outubro de 2024, foram 3.700 os testimonium distribuídos pelos funcionários da Basílica responsáveis pela acolhida. O Jubileu de 2025 é uma oportunidade extraordinária de renovação espiritual e de encontro. Como nos séculos passados, também hoje quem se torna peregrino experimenta na sua vida o caminho com Deus, o desejo de fazer crescer a fé e de alcançar a meta com a oração do coração. Uma das experiências significativas deste ano jubilar é, sem dúvida, representada pelo voluntariado ativo para acolher em Roma peregrinos de todo o mundo. O arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidente da Fábrica de São Pedro, declarou: "Estamos felizes que a Fundação Homo Viator São Teobaldo nos ajude a acolher os peregrinos que vêm de muitas partes do mundo para visitar o túmulo do apóstolo Pedro. Esta atenção e proximidade permitem-lhes sentir-se mais acolhidos e bem-vindos neste lugar único e querido por todos os fiéis do mundo. Desta forma, é possível favorecer a meditação, o momento de interioridade que se cria durante o silêncio do longo caminho da fé." Uma novidade significativa diz respeito à modificação do último trecho que abandona a Via Triunfale por um novo percurso mais simples, seguro e agradável, que aproxima a Basílica a uma nova perspectiva, tornando a entrada em Roma mais simples e segura. A rede ferroviária italiana e a Prefeitura de Roma estão recuperando um trecho ferroviário abandonado, bem como o túnel Monte Ciocchi, fechado há cerca de 10 anos, valorizando assim a paisagem e criando um ambiente favorável para chegar a São Pedro. Em breve será anunciada a apresentação do novo guia Romea Strata em colaboração com a editora Terre di Mezzo. O produto oferecerá um traçado detalhado de mais de 1.000 quilômetros do percurso, destacando não só a conotação histórica, mas também os pontos de interesse sociocultural e natural ao longo do caminho. O guia será um instrumento fundamental para todos aqueles que desejam realizar esta viagem, oferecendo detalhes narrativos e práticos.
Na Bielorrússia, um sacerdote católico, padre Henrik Akalatovich, de 64 anos, acusado de suposta traição ao Estado, será julgado em tribunal distrital na capital Minsk. Segundo o Centro Bielorrusso de Direitos Humanos, Vyazna, o julgamento terá início em 25 de novembro. Os motivos que levaram à acusação de traição não são conhecidos, mas pode resultar em uma pena de prisão de 7 a 15 anos e a uma multa grandiosa. Padre Akalatovich, de origem polonesa, nasceu na Bielorrússia e é cidadão bielorrusso. Ordenado sacerdote em 1984, exercia a função de pároco na Igreja de São José, no distrito de Valozin, na região de Minsk, até a sua prisão em 16 de novembro de 2023. Durante a longa detenção preventiva, surgiram preocupações sobre a sua saúde. Pouco antes de sua prisão, o sacerdote teria sofrido um ataque cardíaco. Ele também passou por uma cirurgia no estômago devido a um câncer.
Por ocasião do ano jubilar, o diretor do setor de comunicação da Basílica Vaticana, padre Enzo Fortunato, lançou um novo livro para levar o leitor desde a Via della Conciliazione ao túmulo do apóstolo Pedro, à descoberta do lugar onde o cristianismo nasceu e se estruturou como igreja. Padre Enzo, que é o coordenador da Jornada Mundial da Criança e diretor do setor de comunicação da Basílica Papal, apresenta-nos, por ocasião do Ano Santo, a sua última obra, já nas livrarias aqui na Itália, com o título Viver o Jubileu, um itinerário espiritual na Basílica de São Pedro. Como ele mesmo explica, o jubileu convida-nos a redescobrir o valor da interrogação como instrumento de conversão e renovação, bem como os lugares santos com a sua beleza e sacralidade, que nos recordam que somos peregrinos nesta terra. Façam das suas interrogações uma ponte para o divino e dos lugares santos uma etapa preciosa da sua peregrinação espiritual. Trata-se de uma viagem à descoberta do lugar onde o cristianismo se estruturou como igreja e onde cada etapa corresponde a um capítulo do livro. Avenida da Conciliação, que leva à Praça São Pedro e à Colunata de Bernini, símbolo de acolhimento e abraço. A passagem pela Porta Santa, lugar de decisão, limiar de alegoria da conversão, que, uma vez atravessada, purifica e muda integralmente quem a atravessa. Dos estúdios da Rádio Vaticana em Roma, Silvana e José.